seus postos, Aliança Rebelde está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti.
Aqui é a Ana Viana.
E aqui é a Maria Visconti.
E no episódio de hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos da obra do historiador Ian Kershaw. A gente vai falar aqui hoje da ideia de trabalho em direção ao Führer, autoridade carismática, das opiniões da população alemã durante o Terceiro Reich, enfim. Mais uma miscelânea de coisas que o Kershaw falou e escreveu ao longo da vida dele. Como vocês já devem saber, a gente está fazendo lá no nosso Instagram a Semana Ian Kershaw, em homenagem ao aniversário desse historiador que a gente gosta tanto, né, e que é uma referência enorme para qualquer pessoa que queira aí se aventurar a estudar nazismo. Infelizmente, a maior parte das obras do Kershaw ainda não foram traduzidas para o português, então a gente espera que esse conteúdo aqui também possa auxiliar a divulgar ainda mais esses conceitos tão importantes para a compreensão do Terceiro Reich. Mas bom, para início de conversa, né, vamos apresentar a nossa estrela do episódio, Sir Ian Kershaw. Sim, ele é um Sir. Nasceu em Manchester e concluiu seu doutorado em Oxford. Uma parte muito curiosa da carreira do historiador é que ele, assim como a nossa coordenadora Ana, passou boa parte de sua carreira sendo medievalista, né? E aí ele mudou completamente o rumo dos seus estudos nos anos 70, que foi quando ele passou a focar no século XX e no regime nazista. O Kershaw foi professor de história moderna na Universidade de Sheffield até a sua aposentadoria e foi também um grande discípulo do Martin Brosart, né? Ele fez parte do Projeto Bavaria, inclusive, que foi onde ele começou as suas reflexões sobre a visão dos cidadãos comuns acerca da figura de Hitler, né, que depois culminou em obras importantes como algumas que a gente vai mencionar hoje, por exemplo, The Hitler Myth, Image and Reality in the Third Reich e Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich. Assim como o Brosart, o Kershaw também faz parte da linha de historiadores que tenta compreender a organização, ou melhor, a desorganização do regime nazista, em conjunto com a construção da imagem de Hitler, né? O Kershaw é uma das maiores e mais reconhecidas referências sobre o Terceiro Reich e também sobre o Hitler. Em português, né, a gente tem acesso apenas a algumas das obras dele, como, por exemplo, a biografia de Hitler, o livro O Fim do Terceiro Reich, A Destruição da Europa de Hitler, De Volta ao Inferno, Europa 1914-1949 e 10 Decisões que Mudaram o Mundo. Todos eles foram lançados pela Companhia das Letras. E o Kershaw, além de tudo isso, também é conhecido por ter feito uma consultoria histórica em séries da BBC como The Nazis, A Warning from History e War of the Century. Então, né, uma vez encerrada essa introdução, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os conceitos da obra do Kershaw. Vamos lá?
Bom, gente, então, para começar, a gente vai falar de uma obra bem bacana, super importante e, infelizmente, ainda não traduzida para o português, como a Bárbara mencionou no início do episódio, que é Hitler, the Germans and the Final Solution, não é? Hitler, os alemães, e a solução final, na qual a gente encontra uma coletânea de textos do Kershaw que foram lançados aí ao longo da carreira dele, meu colega de profissão, tanto medievalista quanto estudioso do nazismo, não é mesmo? E bom. Na introdução, ele vai falar um pouco sobre a sua própria trajetória e também sobre as suas pesquisas acerca do Terceiro Reich. O Kershaw se considera um historiador do período moderno, da Alemanha moderna e do nazismo, mas não do Holocausto. O seu interesse inicial foi em como as pessoas normais reagiram ao nazismo e como essas pessoas reagiram à perseguição dos judeus. Esse interesse surgiu, como a Bárbara já mencionou, ao longo do desenvolvimento do projeto Bavaria com Martin Brosart, quando Kershaw se impressiona de fato com como a perseguição aos judeus era de importância secundária para a população e como isso teve pouco impacto na opinião popular sobre Hitler. De acordo com ele e com a maioria dos historiadores, né, da atualidade, a questão judaica teve mais a ver com a indiferença do que com o ódio. E aí nós temos uma frase do Kershaw que ficou assim super famosa e é constantemente citada, que veio do livro Popular Opinion and Political Dissent. Ele diz o seguinte: "The road to Auschwitz was built by hate, but paved with indifference", né? Ou seja, a estrada até Auschwitz foi construída pelo ódio, mas pavimentada com a indiferença. É importante fazer um breve parênteses aqui para explicar e também criticar a utilização dos termos questão judaica e solução final. Esses são termos que os nazistas usavam para se referir ao problema judeu, ou seja, para se referir às maneiras possíveis de viabilizar o extermínio da população judaica na Europa. A gente não gosta muito de ficar usando esses termos nos nossos próprios trabalhos, justamente para não reforçar, de fato, essa nomenclatura que foi criada pelos próprios perpetradores desse regime. E o Kershaw sempre usa esses termos, né, essas expressões, por fazerem parte de uma historiografia dos anos 80, tomando sempre cuidado de colocá-las entre aspas, mas isso tem sido inclusive revisado nos últimos anos. É sempre bom dizer a chamada questão judaica ou alguma coisa nesse sentido para enfatizar que você não está, de fato, adotando essa expressão. Mas, bom, o que o Kershaw nos mostra ao longo da sua obra, sobretudo naquelas sobre a opinião popular durante o Terceiro Reich, era que enquanto os judeus estavam sendo exterminados durante a guerra, a maioria dos alemães tinha outras preocupações, que eram cotidianas e absolutamente regulares. O historiador utiliza o conceito de indiferença, apesar de ter sofrido algumas críticas por causa disso, para compreender esse momento. Para ele, a indiferença não quer dizer necessariamente neutralidade. Ele compreende a indiferença como um conceito que carrega aí esses vários tons e que queria dizer que algumas preocupações eram mais importantes naquele momento para as pessoas, e isso é algo que a gente pode, inclusive, trazer para a atualidade, né? Nossas preocupações do dia a dia raramente são menos importantes do que todo o resto. Sempre estamos aí mais preocupados, sei lá, com o preço do supermercado, a estabilidade dos empregos, com a dinâmica do trabalho, dia a dia, familiar, do que com outras questões que tocam todo mundo como sociedade. E o Kershaw nos lembra também que para compreender esse período do Terceiro Reich, a gente precisa sempre ter em mente a distinção entre o que as pessoas podiam saber e o que elas sabiam, e também o que elas faziam com essas informações. Ele nos diz que precisamos distinguir entre o que as pessoas sabiam, e elas sabiam bastante, o que elas faziam com essa informação, ou seja, que elas tinham consciência de que o genocídio estava ocorrendo, mesmo que essa palavra, né, genocídio, não estivesse em circulação, e embora elas compreendessem isso apenas parcialmente, e também as suas reações, ou seja, um espectro de aprovação aberta à condenação em branco, embora com um afastamento apático de conhecimentos e eventos desagradáveis, que não poderiam ser evitados como os mais difundidos. O Kershaw propõe uma divisão da população entre uma minoria de antissemitas radicais, uma pequena minoria de pessoas que desaprovavam a perseguição e que estavam dispostas a ajudar os judeus, e o mais importante, uma grande parte da população que era antissemita em maior ou menor grau, mas que era passivamente tolerante à perseguição mais radical. Nós já falamos aqui sobre essas perspectivas, não é? Quem ouve o nosso podcast com certeza já ouviu isso várias e várias vezes, não é? Estamos acostumadas a trazer esse tipo de reflexão, mas se você é novo por aqui, está chegando agora, temos algumas recomendações para vocês de outros episódios que podem ajudar a complementar essa discussão, como, por exemplo, o episódio número 13, que se chama Hannah Arendt e a Banalidade do Mal, com o professor Adriano Correia, o episódio 15, Modernidade e Holocausto, Conceitos da Obra de Zygmunt Bauman, e também o episódio 18, do Dicionário de Conceitos, Culpa e Responsabilidade. Mas, bom, para concluir essa primeira parte, é importante dizer que o Kershaw sempre nos lembra que, apesar de defender esse conceito de indiferença, não é possível determinar os motivos da aceitação ou da própria indiferença. Ele aceita e reconhece que até o período do meio da guerra houve um aumento considerável de aprovação de políticas para remover os judeus da Alemanha. No entanto, mesmo que essa passividade ou indiferença tenha prevalecido, não podemos saber se ela refletia a moral, indiferença, má consciência, supressão de conhecimentos incômodos, medo das consequências ou aprovação tácita do que estava sendo feito. Apesar do seu trabalho ser, em grande medida, focado na percepção da população e da avaliação da opinião popular durante o Terceiro Reich, como bom historiador, ele próprio admite que seu trabalho só pode ser levado até um certo ponto, não é? Uma interpretação profunda e definitiva sobre a posição da população alemã acerca da solução final é impossível de determinar. E aí o Kershaw diz que, às vezes, os historiadores simplesmente têm de aceitar que não podem encontrar as respostas duras e rápidas que procuram nos vestígios inadequados do passado com os quais eles têm que lidar. E é isso que a gente sempre tenta trazer aqui para vocês, desnazificando. Essa perspectiva de que podemos ter interpretações profundas sobre os períodos com os quais lidamos, mas que jamais chegaremos a uma real compreensão, sobretudo se essa compreensão estiver pautada em um conhecimento do que estava se passando na cabeça e no coração das pessoas, naquele momento, Como bem diz Hannah Arendt, não é? É impossível saber o que está acontecendo no coração dos homens, não é? Ou seja, realmente não tem como determinar. Tudo que a gente pode analisar são essas ações e como elas sobreviveram ao longo do tempo por meio de vestígios, para não perder a oportunidade, lembrando aí do Benjamin, não é? É sobre esses vestígios que a gente constrói a história.
Bom, gente, então agora nós vamos para um dos conceitos mais importantes da obra do Ian Cash, eu acho que também um dos conceitos mais conhecidos, que é o conceito de Working Towards the Führer, ou seja, trabalhando em direção ao Führer. A gente já fez um post sobre esse conceito, inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio no nosso site. Mas vamos lá, né? O que é esse conceito? Para a gente entender melhor, a gente vai ter que voltar um pouquinho em outro conceito, que é o de personalidade carismática, autoridade carismática. Do Max Weber, muito utilizado pelo Ian Cash, e que vai ajudar a gente a entender tanto esse conceito de trabalho em direção ao Führer, quanto o mito do Führer, e quanto até a própria concepção do Cash sobre a figura do Hitler. É importante a gente entender o conceito do Max Weber também. Na verdade, eu acho que esse conceito todo de autoridade carismática, liderança carismática, personalidade carismática, enfim, vale um episódio próprio. E se você acha isso legal, comenta aqui para a gente saber que a gente pode fazer. Mas vamos tentar fazer aí uma versão resumida do Weber, que o Weber me perdoe, mas vou tentar aqui resumir um pouquinho. Bom, o carisma, então, é definido como uma qualidade pessoal, entre aspas, extracotidiana, ou seja, né, uma qualidade que confere à pessoa que a possui qualidades extraordinárias, exemplares, fazendo com que essa pessoa se transforme em um líder. A gente pode entender isso como se fosse um presente de Deus que permite alguém a fazer tarefas extraordinárias, ou seja, uma coisa realmente inacessível às pessoas normais. Então, por isso, né, que quem possui essas características que são extraordinárias pode ser um líder. Então, essa pessoa que é dotada de carisma pode se transformar nesse sentido em uma liderança carismática, a depender então de uma situação carismática em potencial. O que que é essa situação carismática? Então, Weber fala para a gente que essa situação carismática pode ser estabelecida por meios culturais ou sociais e está pautada aí basicamente na premissa de que a sociedade em questão, que a gente está falando, está passando por uma crise que precisa ser resolvida. E aí essa crise pode aparecer por vários motivos, né? O Weber, na época que ele escreveu, né, cita alguns como a fundação do Estado-nação, se a gente for voltar, né, lá no século XIX, ou de forma mais geral, a mudança de um regime político, ou um perigo que ameaça esse regime político, ou um perigo que ameaça a nação de dentro ou de fora, enfim. Todas essas condições de crise são o que formam essa situação carismática em potencial. E aí a liderança carismática é vista como alguém que pode resolver essa situação carismática de crise, né? O mais importante, então, nessa liderança carismática não é a liderança em si, mas a relação que se cria entre o líder e os seguidores, né? Que é uma relação pautada em obediência e em lealdade. Então, vamos lá reformular, né? Uma pessoa que contém carisma, que contém características extraordinárias, pode se tornar um líder carismático que, dadas as condições de uma situação carismática, ou seja, de uma sociedade em uma crise, pode se tornar uma liderança carismática se ela for vista como uma pessoa que vai resolver essa crise dessa sociedade. E aí, o que o Weber está chamando atenção é que, a partir do momento que essa liderança carismática está instituída, o mais importante é a relação que se cria entre essa liderança e as pessoas que estão em volta, né? O Weber, inclusive, entende que a liderança carismática é sempre um novo tipo de relação social, né? Então, ela contém propriedades específicas. Então, o que vale realmente é como esse carisma e essa relação é percebida e avaliada entre todo mundo que está ali, né? Entre os adeptos. Essa relação, então, entre o líder carismático e as outras pessoas precisa, no entanto, de reconhecimento e de provas constantes. E aí eu acho que é o ponto mais importante para compreender isso tudo e ajuda também a gente entender o processo de decrescimento da popularidade do Hitler no fim da guerra. Uma coisa que a gente não vai poder falar tanto aqui hoje, mas que o Ian Kershaw explora bastante no livro dele, o The Hitler Myth, né? O mito do Hitler. Porque o Kershaw parte do princípio de que Hitler tinha uma relação muito alta de de popularidade com a população alemã nos primeiros anos do governo, mas a partir do momento que vai chegando o final da guerra e principalmente quando ele começa a ter um distanciamento muito grande da população, ele começa a perder popularidade. E aí que é essa relação conflitante de o carisma do Hitler não está mais dando provas constantes para os seguidores. A gente pode fazer um episódio, como eu falei, para falar sobre isso, porque eu acho que é um ponto muito interessante. Ainda que esse reconhecimento do carisma, né, do líder seja uma entrega muito pautada em um acreditar, em uma crença, ele depende de provas do seu valor. E aí, de novo, né, acho que esse que é o ponto mais importante para a gente poder compreender a aplicação desse conceito de autoridade carismática em contextos históricos específicos. E aí, sendo assim, né, essa liderança ou autoridade carismática pode deixar de ter essa liderança ou essa autoridade se ela não der provas do seu carisma para os seus seguidores, ou seja, se ela não der provas de que ela tem qualidades extraordinárias, de que ela ainda tem essas qualidades, né, e que ela tem uma potência de resolução da crise que aquele povo se encontra, né? Nada adianta se essa autoridade ficar apenas lá se conclamando um líder, se ela não der provas de que ela tem ainda esse carisma e de que ela é um líder justamente porque ela não tem, porque ela tem qualidades que as outras pessoas não têm, né? Acho que esse que é o ponto. E aí, esse processo, né, é um processo social, cultural muito complexo que une o líder, as massas e a elite. Mas, para resumir aqui, eu acho que a gente pode entender que a situação carismática, ou seja, a situação na qual é possível emergir, surgir um líder, uma autoridade carismática, só se manifesta quando há, de fato, um clamor por essa autoridade, desde que essa autoridade tenha a promessa da resolução da crise em que aquelas pessoas se encontram. E aí a autoridade carismática vai lá resolver essa crise e constantemente ter que provar o seu valor novamente. Quando a liderança está estabelecida, cria-se então essa relação que eu mencionei antes entre líderes e seguidores, pautada em uma confiança e uma crença, né, na medida da crença, nesse líder e essa crença e essa relação estabelecida dissolve as normas e as estruturas que já existiam anteriormente, já que as leis não se tornam mais necessárias porque o líder é que sabe o que é melhor para todos, principalmente se esse líder continua dando provas do seu carisma constantemente. O Weber chama atenção para esse repúdio que existe às normas e aos valores tradicionais, uma oposição ao que ele fala de everyday routine world, ou seja, né, a rotina tradicional do dia a dia. Então, o líder, né, por ter características extraordinárias, extracotidianas, se opõe a uma rotina e a uma vida pautada em questões cotidianas, né? E aí é muito perceptível no caso do Hitler também, né? Não existe uma preocupação com pautas corriqueiras, como a Ana falou no começo do episódio, né? Não existe uma preocupação real com o preço do pão, com a inflação, com o supermercado, com a especulação imobiliária, sei lá, pensa aí qualquer que é o seu problema do dia a dia normal, né? De uma vida normal. Essa liderança carismática não está preocupada com esses pontos específicos e tangíveis e palpáveis do dia a dia, né? Ela está preocupada com a resolução de um problema, de uma crise, que é uma coisa mais abrangente e que não necessariamente te dá essas respostas mais simples, assim, né? E nessa relação carismática, isso não está colocado, né? O que vale é esse extra cotidiano, né? Essa ideologia que explica tudo, esse líder que sabe do que é melhor para todo mundo, geralmente com discursos generalizantes de coisas que são muito complexas. E aí também uma coisa que o Hitler fazia bastante, né? Principalmente nos primeiros discursos dele, ele chamava atenção para a necessidade de união dessa nova Alemanha que seria formada, da resolução do desemprego e melhoria da vida da população, mas ele não necessariamente explicava como que ele ia resolver esse problema, né? Esse problema geral que estava assolando a Alemanha naquele momento, né? Ele apenas dava aí uma informação generalizante sobre isso e era isso aí, né?
Maria.
Oi.
É o Bormann que fala, como é que ele... Que o Hitler era mais distante da população e que ele era mais querido, Como é que ele fala?
É o Göring que fala isso.
É o Göring, né? Como é que ele fala?
Chato. Ele fala que ele era Hermann e o Hitler era o Führer, num pedestal. Ele tinha uma relação próxima com a população que o Hitler não tinha.
Não, é só porque eu sempre penso nisso quando a gente fala desse negócio de liderança carismática, porque acho que nenhum dos nazistas... Bom, quer dizer, nenhum dos nazistas tinha uma posição minimamente comparável ao Hitler nesse sentido, né?
Não, não. E é curioso, inclusive, o Göring se colocar nessa posição, assim, né? Porque, tipo, ele se chamar de o segundo homem do regime é curioso, porque as outras pessoas não viam ele assim, né? Tipo, ele era de fato, assim, né? No sentido do ranking, né? Mas, assim, em questão de até reconhecimento, o Himmler é muito mais importante, o Goebbels é muito mais importante, apesar do Goebbels só ser, entre aspas, né, o ministro da propaganda, mas ele, em questão de reconhecimento, é muito mais importante, né? Assim, a gente sabe muito mais sobre ele, sobre o Himmler, do que sobre o Göring. Mas é isso, né? Não se cria uma relação similar, da população com nenhum nazista, a não ser com Hitler, né?
Eu acho muito peculiar isso, porque volta naquilo que a Hannah Arendt fala, né? As pessoas que teoricamente detêm o poder, né? Tipo, sei lá, o Göring era muito mais importante na hierarquia do partido do que o Goebbels, do que o Himmler, do que, sei lá, o Heydrich, assim, né? Coitado, não, porque era uma pessoa ruim, mas morreu no meio do caminho, tipo, nem chegou até o final da guerra, porque sofreu uma tentativa de assassinato. Era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar, né? Existem mais produções sobre. Ninguém sabe quem é o Göring, sabe? E ele ficar, tipo assim, ai, nossa, porque eu sou gente, né? Gente como a gente, assim, né? Eu sou muito próximo do povo alemão, sendo que, tipo assim, não, você não é, sabe? Você claramente não é, né? E isso reitera muito aquilo que a Hannah Arendt coloca, né? Nem sempre a pessoa tem uma posição importante, quer dizer que ela é efetivamente importante, né? Essa questão da autoridade de, sei lá, tomada de decisões, o próprio Rosenberg, que eu estudo, né? Tipo assim, quem é este homem no fundo do pão? Antes da matéria que eu fiz com a Maria, jamais tinha nem ouvido falar. Ao passo que as outras pessoas era tipo assim, com certeza eu sei. E aí, quando você vai ver o pessoal falando, ah, é o ideólogo do nazismo, né? Que teoricamente é uma coisa importante, mas, tipo assim, efetivamente era, né? Tipo, é uma coisa muito problematizável, assim, né?
Não, realmente, né? Assim, essa estrutura do governo no regime nazista era uma coisa muito doida, assim, muito complexa, né? Inclusive é o caso do Rosenberg, né? Porque assim, ele acumulava alguns cargos importantes, assim, né? Com títulos importantes, mas no final das contas ele não tinha uma posição tão alta assim na hierarquia, né? Tipo assim, comparado à alta cúpula do partido, ele era um Zé Ninguém.
Não, total,
Uhum.
velho. Um Zé Ninguém.
Entendeu?
Ele era, tipo, ministro dos territórios ocupados, que é uma coisa relevante, tipo assim, né? Teoricamente relevante. Ele tinha uma atuação real como ministro dos territórios ocupados, né? Tipo assim, mesmo. Inclusive, isso é uma coisa que aparece em Nuremberg, né? Que ele foi condenado, em grande medida, também pelas ações que ele teve por lá, né? Condenou várias pessoas à morte. Mas, né, digamos assim, na fila do pão, a gente ouve muito mais falar de outras pessoas, tipo assim, sabe? E ele era tipo assim, a ver, sei lá, esse cara aqui, ó, do lado do Hitler nessa foto, enfim.
Sim, a gente vai entrar nessas questões mais pra frente do episódio.
Inclusive, você mencionou o Göring, eu lembrei de uma fala dele em Nuremberg, que ele fala assim: o fato de eu ser o mais importante aqui não significa que eu sou o mais perigoso. E aí eu fiquei tipo assim: realmente, né? Tipo, você, nesse escalão que tá selecionado aqui em Nuremberg, que é um bando de gente nada a ver, né? Realmente ele é o mais importante, né? Mas não é o mais perigoso, se a gente for parar para pensar realmente, né? Em quesito de ações, né? Realmente ele não é o mais perigoso, mas é muito louco isso, né? Essa coisa, eu acho que vale fazer um episódio só para falar dessa coisa da criação do mito do Hitler, que é um conceito do Cash, que eu acho que é muito interessante para pensar essa construção dessa persona do Hitler, né? Porque foi uma construção consciente, né? De colocar ele como a pessoa que vai resolver essa crise da Alemanha, que é uma crise que foi forjada também, né? Tipo assim, é uma crise que foi inventada e que foi sendo repassado ao longo dos anos, e o Hitler é visto como essa pessoa que vai resolver. O Goebbels, inclusive, fala, tipo, o Hitler é o símbolo da Alemanha. Eles falam isso em Nuremberg, inclusive, tipo, quando eles estão defendendo o Hitler em Nuremberg, eles falam: eu vi o Hitler como símbolo da Alemanha. É realmente uma relação social nova que está sendo criada, não é uma relação normal que você tem com um governante X, tipo assim, sei lá, seu presidente, não o nosso presidente, né, óbvio, mas um presidente que seja minimamente ok, né, não tô falando nem um presidente bom, um presidente ok, você tem um presidente ok, você tem uma relação que não é essa relação, né, tipo assim, não é essa relação dessa conjuntura, assim, é muito louco mesmo. Mas, bom, dito isso, né, essa grande digressão aí para falar da autoridade carismática, voltando ao Ian Kershaw. Ele utiliza esse conceito de autoridade carismática e aplica no caso nazista para explicar a relação formada entre o Hitler e a população alemã, como a gente está falando aqui, né? Aliás, não só entre o Hitler e a população alemã, de forma geral, mas também entre o Hitler e os outros nazistas. Vamos elaborar isso um pouquinho. O Arthur Greiser, membro da SS e governador-geral do território ocupado polonês, denominado pelos nazistas de Vaterland, em 1942, recomenda o extermínio de 35 mil poloneses que estavam com tuberculose. Quando ele encontra alguns entraves, né, para essa decisão do extermínio, ele foi questionado se o Hitler não deveria ser pessoalmente consultado sobre o extermínio. Sobre isso, o Greiser responde: eu mesmo não acredito que o Führer precise ser questionado novamente sobre esse assunto, especialmente porque, em nossa última discussão a respeito dos judeus, ele me disse que eu poderia prosseguir com isso de acordo com o meu próprio julgamento. Ou seja, né, uma fritação muito boa que vamos começar aqui agora. Para a gente tentar entender esse tipo de iniciativa de membros do partido, né, o Kershaw cunha o conceito, então, de trabalhar em direção ao Führer, working towards the Führer, que a gente já falou. O conceito, né, de forma literal, foi definido por um nazista em 1934 como o dever de todos de trabalhar em direção ao Führer nos moldes que ele desejaria. Isso é uma citação direta de um documento de 1934. E ele nos auxilia a compreender aí essas noções de participação e de colaboração dentro do Terceiro Reich, porque trabalhar em direção ao Führer, na verdade, poderia querer dizer uma infinidade de coisas diferentes, né? Perpassando aí por vários graus de culpa e de responsabilidade, porque, na verdade, o Hitler, com os seus discursos, dava o tom do que poderia ser interpretado. E a partir daí, a gente tem um monte de formas diferentes de colaboração dentro e fora do partido, colaborações que eram necessárias para o resultado final da visão do Hitler, que era a construção desse mundo ariano. E aí o Kershaw diz que, uma citação aqui: por meio da metáfora de trabalhar em direção ao Führer, tentei sugerir aqui que a visão incorporada na reivindicação de liderança de Hitler serviu para canalizar uma variedade de motivações sociais, às vezes contraditórias e conflitantes, em promover intencionalmente ou não os objetivos nazistas intimamente associados às próprias obsessões ideológicas do Hitler. E aí o Kershaw vai falar para a gente que a função mais importante do Führer é a de facilitador, que ele chama de enabler. Como facilitador, o Hitler dava um apoio implícito a todas as ações realizadas no que se acreditava ser o seu desejo. E o seu desejo, essa sua visão, era apresentada de forma extremamente vaga, não só para a população, como para os próprios nazistas. Então, essa sanção que ele dava era uma sanção dada em vários níveis diferentes, em várias linhas diferentes de ação, algumas ações mais leves, entre aspas, e outras extremamente violentas, como o caso da SS, tudo sobre uma permissividade que era embasada nessa visão do líder, né? Uma visão, de novo, né, totalmente vaga. Aliada à ideia de facilitador, né, nessa coisa de enabler, o conceito, então, de trabalhar em direção ao Führer desempenhou um papel muito importante na radicalização da política de extermínio dos judeus, já que a interpretação que o funcionário teria das ordens do Hitler ofereceu aí um escopo para violências enormes por parte dos funcionários da SS, que foi o caso que eu acabei de mencionar, do Greiser falando que ele tinha que matar 35 mil judeus porque o Hitler deu carta branca para ele fazer isso. No caso, né, trabalhar em direção ao Führer também significava um desejo de aprovação, né? Isso é percebido também em todos os graus de inserção dentro do partido e, de novo, na própria população. Então, esse conceito de trabalhar em direção ao Führer serve não só para a gente entender como as pessoas cometiam ações porque elas se sentiam autorizadas, porque elas sentiam que elas tinham uma permissividade para cometer essas ações, como também serve para a gente entender como as pessoas cometiam determinadas ações porque elas tinham um desejo de aprovação, né? Acho que esse é um ponto importante. E aí, mais uma citação aqui do Kershaw: talvez o mais importante de tudo, como facilitador, a autoridade de Hitler deu apoio e sanção implícitos àqueles cujas ações, por mais desumanas e radicais que fossem, caíam no âmbito ideológico geral e vago de promover os objetivos do Führer. construindo uma comunidade nacional, preparando-se para o confronto com o bolchevismo, purificando o Reich de seus inimigos políticos e biológicos ou raciais e removendo os judeus da Alemanha, oferecia licença gratuita a iniciativas que, a menos que inoportunas ou contraproducentes, eram mais ou menos garantidas com uma sanção de cima. Então, dá para a gente perceber aí que esse conceito serve para a gente compreender essa noção muito vaga das ações e dos limites das ações das pessoas dentro do Terceiro Reich. E aí, em um sentido indireto, né, o conceito pode ser entendido aí onde a motivação ideológica era secundária ou até mesmo inexistente, mas a função objetiva das ações era de implementar os objetivos e os desejos do Hitler. E aí, de acordo com Kershon, né, o resultado dessas ações, ainda que fossem indiretas, foi, entre aspas, a radicalização irrefreável do sistema e o surgimento gradual de objetivos políticos intimamente relacionados aos imperativos ideológicos representados por Hitler. E aí a gente vai dar aqui alguns exemplos de trabalhos em direção ao Führer, né, que não requeriam uma ação direta em relação ao extermínio e que também não requeriam uma concordância ou uma aceitação ou um apoio à ideologia nazista em si, no sentido mais profundo da coisa. Por exemplo, estavam trabalhando para o Führer cidadãos que denunciavam vizinhos para a Gestapo. Estavam trabalhando para o Führer indivíduos que esperavam um crescimento na carreira por meio da burocracia estatal do Terceiro Reich. Estavam trabalhando em direção ao Führer pequenos empresários que faziam denúncias para acabar com a competição, médicos que nominavam pacientes para o programa de eutanásia por interesse em uma comunidade eugênica e saudável, o que não significa necessariamente uma concordância com o regime nazista como um todo, e sim com uma perspectiva eugênica que era comum no século XX, e a gente vai ter um episódio para falar sobre isso, não se preocupem, com uma convidada muito especial. Mas voltando, estavam trabalhando em direção ao Führer juízes e advogados que cooperaram com o fim de todas as salvaguardas legais da República de Weimar para limpar a sociedade de elementos criminosos, entre todas as aspas, né? Grandes empresários que, visando o lucro, financiaram a guerra e auxiliaram o trabalho escravo durante essa guerra, líderes não nazistas que queriam restaurar a hegemonia da Alemanha na Europa, conservadores que não gostavam dos nazistas, mas gostavam menos ainda dos comunistas. Enfim, tudo isso são formas indiretas e não necessariamente ideológicas de trabalhar em direção ao Führer, mostrando aqui que o conceito do Kershon pode ser aplicado para todos os níveis da sociedade alemã naquele período, não só entre os próprios nazistas, mas entre as pessoas comuns. Vamos lá. O que o Kershon afirma aí para a gente é que o Hitler conseguiu fazer, de forma muito eficiente, a mobilização da sua autoridade carismática para níveis muito mais amplos, né? Retomando o que a gente estava falando antes. Então, nesse sentido, o Tratado de Versalhes, o trauma da Primeira Guerra Mundial, a derrota nacional, a destruição da Alemanha por forças externas e internas, o comunismo, a divisão interna da sociedade, né? Todas as questões que estavam em pauta, né? Essa crise que eu falei, que é uma crise forjada, tudo isso, aí citando Kershon novamente, ofereceu o potencial para a afirmação carismática ganhar amplo apoio, estendendo-se muito além da comunidade carismática original e para fornecer a base para essa comunidade carismática criar uma nova forma de Estado. E aí aqui é o que a gente estava falando no começo sobre a construção dessa autoridade carismática, né? O Hitler, com todos essa crise que estava sendo formada naquele momento, né, e que ele reforçava com os seus discursos, fez com que a sua afirmação carismática, ou seja, né, o reforço da sua posição enquanto líder, ganhasse um apoio que era muito mais amplo do que simplesmente uma comunidade carismática reduzida de pessoas que acreditavam nele de forma irrefreada, né? Realmente foi uma coisa que se ampliou para a população alemã de forma que até então isso não tinha acontecido, criando o que o Kershon está chamando aqui de uma nova forma de Estado, que é o Terceiro Reich, né? Porém, uma coisa que o Kershon também chama atenção é que existe uma característica muito diferenciada que a gente tem que levar em conta no Terceiro Reich, que é uma sociedade altamente burocratizada, com uma divisão de trabalho e uma responsabilidade flutuante, coisa que a gente já falou aí no nosso episódio sobre os conceitos do Bauman. E isso tudo estava coexistindo com a figura carismática do Adolf Hitler. E aí o Kershon defende que, citação aqui do Kershon de novo, o que ocorreu no Terceiro Reich não foi a suplantação da dominação burocrática pela autoridade carismática, mas sim a sobreposição desta sobre a primeira, ou seja, a autoridade carismática se sobrepôs sobre a dominação burocrática. onde o direito constitucional agora poderia ser interpretado como não mais do que a formulação jurídica da vontade histórica do Führer, visto como derivado de suas realizações notáveis, e onde o principal advogado constitucional da Alemanha poderia falar de poder do Estado sendo substituído por poder do Führer, irrestrito. E aí o resultado disso foi o enfraquecimento da base da lei impessoal sobre a qual os sistemas de Estado legal racionais, né, que a gente pode chamar aí modernos, estão pautados, como no caso da República de Weimar, e a corrosão de formas ordenadas de governo e estruturas institucionalizadas de administração por meio da dominação pessoal e restrita, cuja fonte primordial de legitimidade era a reivindicação carismática, a visão da redenção nacional. Ou seja, né, o que o Kershaw está chamando atenção aqui é que a figura do Adolf Hitler, né, a persona do Führer que estava sendo construída, esse mito do Führer que ele chama no livro dele, se sobrepôs sobre tudo o que existia até então como o que a gente conhece como forma tradicional de governo, né, sobre esses sistemas legais, racionais, entre aspas, modernos, né, onde o que está sendo colocado é simplesmente o desejo do Hitler. Né, o Hitler não só tinha poderes irrestritos, mas a realização do seu desejo também era irrestrita. E a lei que estava sendo pautada naquele momento era a lei do Führer, não era mais a lei do Estado, não era mais a lei do país, não era mais a lei do local, era a lei do Hitler que tinha esse poder absoluto, né?
Uma coisa que eu achei muito impactante quando eu comecei a ler esses textos do Kershaw, né, que ele fala sobre Working Towards the Führer, é o quanto que a figura do Hitler foi importante, assim, fundamental para que o regime nazista conseguisse se estabelecer e se radicalizar sem que eles precisassem, assim, doutrinar toda a população alemã de acordo com todos os preceitos do nacional-socialismo. Porque, como você acabou de explicar, né, tipo assim, esse conceito de working towards the future fazia com que as pessoas trabalhassem em prol da visão do Hitler, né, sem que necessariamente elas concordassem com a ideologia nazista. Então, tipo assim, vamos supor, né, o cara que denuncia o vizinho dele pra Gestapo, né, pode ser que, sei lá, no fundo ele não esteja nem aí pro que o vizinho dele fez, ou tipo assim, ele não ligue que o vizinho dele tenha, sei lá, feito um comentário criticando Hitler, qualquer coisa assim, mas ao denunciar o vizinho, ele contribui para o terror policial do Terceiro Reich, o que ajuda o regime a se sustentar e a se manter firme ali no poder. Enfim, é muito doido pensar nisso, né? Porque eles realmente, assim, não precisaram que a maioria da população se radicalizasse, porque o que eles precisavam era só que a população acreditasse no Hitler, né? Assim, então, a figura do Hitler conseguia suprir isso. Inclusive, é algo que me lembra algo que o Kershaw fala no The Hitler Myth, que é que o apoio ao Hitler era diferente do apoio ao partido. Inclusive, muita gente que não gostava do partido apoiava o Hitler especificamente. Só que, assim, no final das contas, apoiar o Hitler, né? E aí, no Working Towards the Führer, trabalhar pra cumprir a visão do Hitler e tornar ela realidade, bom, afinal das contas não faz diferença você apoiar o Hitler ou o partido, né, são a mesma coisa, efetivamente, né, mas no sentido prático, mas para as pessoas havia uma diferença. O que importa é que no final das contas os nazistas conseguiram implementar o que eles queriam, né, que era a visão de mundo do Hitler.
Não, uma coisa que eu acho que a sacada do Kershaw é justamente essa, assim, né? Eu acho que e isso foi uma impressão que ficou mais clara para mim lendo a pauta até do que tinha ficado antes, que é um pouco como essa imagem... Arrasou, amiga, parabéns. Maria, tudo para nós. Como que essa imagem do Führer, né? Como que é uma coisa maleável, digamos assim, não é? Então... você tinha nele, né, todo esse, digamos assim, aparato, não é, da personalidade carismática, todo mundo estava ali trabalhando em prol do Hitler e dessa visão de mundo, mas, na verdade, ele só galga essa posição em grande medida porque as pessoas estavam ali botando fé, não é, senão ele só seria um doido gritando pela rua, sabe, tipo assim. E o que eu acho muito bom é justamente que o Kershaw mostra como não era necessário que o Hitler virasse para essas pessoas, como a Bárbara falou, e falasse, ou, mata esse judeu aqui, sabe? Tipo assim, ou, constrói aqui um campo de concentração, ou até, tipo assim, denuncia aí seu vizinho, né? Ele não precisava falar isso claramente, mas as pessoas interpretavam a vontade dele de acordo com a vontade, com a sua vontade própria, né? Tipo assim, então, é uma coisa que meio que se retroalimenta o tempo todo, não é? E é justamente aquela questão também que a gente já comentou aqui de como se torna uma responsabilidade que ela é capilarizada, não é? Então, ela se espalha pela sociedade justamente porque não precisa de o Hitler estar ali obrigando as pessoas a fazerem isso, né? Assim, as pessoas, elas o fazem em nome do Hitler, mas mesmo que ele não tenha falado, elas fazem em grande medida porque ou concordam com isso, ou concordam com aquilo, ou se identificam com o Hitler, apesar do Göring, não é? Apesar dele falar que as pessoas não botavam o pé no Hitler, mas assim. Então, eu acho que isso é, talvez, dentro do que o Kershaw fala, assim, a coisa que eu acho mais espetacular, assim, do pensamento dele, que realmente é isso, sabe? É pensar que a colaboração, ela se dá em diferentes níveis, ela se dá em grande medida pela passividade, não é? Você só tá lá de boas, existindo, olhando as coisas da sua vida, as coisas estão acontecendo, ninguém tá fazendo nada. E também ela se dá porque é aquilo, né? Em maior ou menor grau, as pessoas eram antissemitas. Em maior ou menor grau, elas acreditavam nesse Führer, não é? Elas estavam trabalhando em direção a ele. Eu acho que isso é muito importante, assim, nessa concepção que ele traz de como isso se capilariza de uma forma que é exatamente assim. Não precisa do Hitler estar mandando ninguém fazer isso. As pessoas fazem. Fazem porque acreditam que é a vontade dele, fazem porque acham que está correto, né? Então, eu acho que isso é, assim, um ponto realmente muito, muito central e muito importante para a gente tentar compreender a dinâmica dessa sociedade também, né? Que é tão, tão própria, digamos assim.
Tem um capítulo do Hitler Myth que chama Hitler and the Little Hitlers, né? O Hitler e os pequenos Hitlers. E é muito engraçado porque o que ele mostra nesse capítulo é como o Hitler could do no harm. Tipo assim, o Hitler não podia fazer nada de errado. E isso continua até Nuremberg, né? Tipo, tudo de errado que aconteceu foi por conta de nazistas fanáticos e doidos que influenciaram o Hitler. E tudo de bom que aconteceu foi por causa do Hitler. E aí o Hitler vira essa persona, né? Essa pessoa que ao mesmo tempo é um grande líder, um homem incrível, uma pessoa muito forte, com personalidade forte, firme, e também um homem facilmente manipulável. Assim, as duas coisas ao mesmo tempo, isso coexiste, né? Tipo assim, ele é a representação da Alemanha, eu olhava para ele, eu ficava abismado, e ele falava e todo mundo ouvia, e tipo, a personalidade dele tomava todos os cômodos, não sei o que lá, não, um grande líder, só ele que podia levar a Alemanha para frente, mas ao mesmo tempo um homem que era influenciado por qualquer pessoa doida que falava com ele para ele fazer as coisas. Então, assim, é isso que a Ana falou, né? A própria figura do Hitler é maleável de acordo com o que é necessário naquele momento, assim, né? E o que me chama atenção bastante é como esse trabalho em direção ao Führer continua, ainda que à beira da morte, velho. Os caras estão sendo julgados em Nuremberg, sabendo que vão morrer, sabendo que vão ser enforcados, e ainda assim eles estão lá falando, não, o Hitler não sabia disso, não, o Hitler não pode ter feito isso, não, não foi o Hitler, foi o Himmler, não, foi o Goebbels, não, foi o Bormann, foi essa gente maluca aqui, não foi o Hitler não pode ter feito isso, eu duvido. Tipo assim, é muito absurdo, é muito louco.
Não, realmente, assim, né, acho que Hitler, ele vira essa figura monumental, né, assim, quase que, sei lá, ele deixa de ser uma pessoa, vira um fenômeno, assim, né, e realmente as pessoas podiam projetar muita coisa nele, né, e eu fico pensando muito nessa questão de que, tipo assim, ah, as pessoas falavam que, nossa, não, se Hitler não tivesse começado a guerra, tipo assim, ele teria sido o melhor governante de todos os tempos, né, como se fosse possível separar esse Hitler que governou ali de 33 a 39 e depois o Hitler que começou uma guerra de 39 a 45, né? Como se, tipo assim, a guerra tivesse sido um acidente, né? Assim, o governo nazista não precisava ter feito isso, né? Só que não, porque os nazistas tinham esse plano de começar uma guerra de expansão já há muito tempo, né? Então, aquele período do governo de Hitler antes da guerra não é o período do governo de Hitler antes da guerra, sabe? Só existe um governo de Hitler e não tem como separar, sabe? Não tem como separar o Hitler que é. Ai, o Hitler foi, tipo, incrível, perfeito, maravilhoso, que recuperou a Alemanha, recuperou a economia alemã e que, tipo assim, acabou com o Tratado de Versalhes e que, sei lá, né, tipo assim, recriou o exército, enfim, não tem como separar esse Hitler do Hitler que, né, fez o extermínio. Então, o Hitler que fez uma guerra de expansão extremamente violenta, então não tem. E que, no final das contas, acabou destruindo a Alemanha inteira, né? Não tem como separar.
Você falando isso me lembrou, rapidinho. Você falando isso me lembrou aquele livro, é uma boa indicação para a gente fazer aqui também, O Hitler da História, do John Lukács, que ele fala justamente isso, né, de como que houve essa separação e de como que para muita gente mesmo, se o Hitler tivesse governado até 1938, 1939, ele seria o maior político da história da Alemanha, tipo assim, a melhor pessoa acima do Bismarck, acima de qualquer coisa, tipo assim, uma pessoa maravilhosa que fez tudo, Hitler faz tudo, né? Fez tudo, melhor pessoa. E o problema, né? Tipo assim, até aí tudo bem, né? O famoso assim, ai, até agora tudo bem, judeu perdeu emprego, né? Tipo assim, a gente já construiu os guetos, não podia mais judeu funcionário público, né? Não pode judeu casar com alemã, tudo, mas até aí tudo bem. Mas aí na hora que começou a guerra, também tava tudo bem, assim, quando começou a guerra. O problema foi na hora que começou campos de extermínio, porque campo de concentração também já existia, né? Campo de extermínio, aí começou a ficar ruim. Então, assim, existe essa separação, né? E o Lukács trabalha isso muito bem, até pensando na questão da memória que foi construída e tal. Eu acho que é uma boa indicação para pensar isso.
Ou, Bárbara, você quer comentar? Ou.
Não, é só porque eu fico pensando, tipo assim, aquela coisa que as
Fala.
pessoas falam da ditadura, tipo assim, ai, eu só fui tomando com a minha família, tipo assim, ai, só era ruim pra quem era bandido. Eu acho que é meio essa coisa, não, os campos de concentração é só pra lados sociais, é só, tipo assim, pra criminosos, eu tô de boas, né? Daí o campo de extermínio são pessoas que não fizeram absolutamente nada, aí é outra história, né? E aí, de repente a questão muda, só que. É, não são coisas que tem como separar, tipo assim, não tem como separar o governo nazista até 39 e depois de 39, né? E o problema também não foi só começou a guerra e ficou ruim, foi começamos a perder a guerra e ficou ruim. Enquanto estávamos ganhando a guerra, estava ótimo também.
Não, exatamente, né? Tipo assim, até, sei lá, até as pessoas, os alemães normais, né, em nome do Führer, morrerem de frio, fome, peste, doença, barará, em Stalingrado, tava ótimo, né? O problema foi quando a coisa virou e virou para os alemães também, né? Digamos assim. Mas o que eu ia comentar é porque, bom, não seria Ana se não citasse o Benjamin, também não seria Ana se não citasse a Margaret Atwood, né? Mas é porque a Bárbara falou essa questão, né, do Hitler, Maria também, sobre como existia essa cisão, né, entre o Hitler, que é o Führer, e o Hitler, Hitler, né? O Hitler, pessoa do Hitler, e o Hitler que é ruim, que condena as pessoas à morte, e o Hitler, salvador da pátria. Em os testamentos, tem uma parte, inclusive, eu acho que a gente falou sobre isso no episódio sobre testamentos, que a tia Lídia fala, né? Ela fala assim, que ela virou um mito, que ela cresceu e tomou um tamanho anormal e se tornou aquela que tudo vê, que tudo sabe, que está em todos os lugares. E eu, bom, não sei, não, nunca conversei com a Margaret Atwood sobre isso, infelizmente, não é? Mas eu acho que é um paralelo muito forte com essa ideia do Hitler, não é assim? De que ele sabe de tudo, todo mundo trabalha em direção a ele, tudo que é feito em nome da vontade dele, né? Eu acho que ela trabalha as perpetradoras muito bem nesse sentido, né? Porque ela foca na questão feminina, é claro que existem perpetradores também, né, nos livros da Atwood. E eu, isso que a tia Lídia fala, eu acho que é muito sintomático e tem tudo a ver com isso que a Bárbara falou, né? Eu acho que a Atwood coloca muito bem, né, nessa metáfora do eu cresci de um, me tornei algo de um tamanho sobre-humano E no momento do livro ela fala, né? Eu estou buscando reduzir o meu tamanho e voltar a ser uma pessoa. Algo que, bom, a gente pode debater se o Hitler fez ou não, não é? Mas eu acho que a partir do momento em que ele começa a perder esse mito, não é? Que ele deixa de ser esse ser de um tamanho sobre-humano e se reduz, não é? E se torna, de novo, um homem que falha, um homem que as pessoas estão morrendo na guerra, não estão fazendo nada, uma pessoa que errou ali uma estratégia, sei lá, né? Assim, ele perde essa qualidade do mito, né? Ele perde essa ideia da lenda. Então, assim, eu acho que são questões que acabam desmistificando a imagem desse homem para os alemães também, não é? E, enfim, eu só queria fazer esse paralelo, porque eu acho que ilustra bem isso que o Kershaw coloca, não é? De pensar o mito do Führer. E, como a Maria falou, o Hitler da história, não é? O livro do Lukács. Eu acho que dá para a gente pensar bem nisso, não é?
Bom, e o Kershaw também fala que trabalhar em direção ao Führer significava uma efetivação do imperativo categórico do terceiro Reich, que é um termo que o Hans Frank utilizava, né? Então, ao contrário do imperativo categórico de Kant, que diz que você deve agir de tal maneira que a sua ação possa ser considerada uma regra universal, o imperativo categórico do terceiro Reich era agir de tal maneira que se o Führer soubesse da sua ação, ele a aprovaria, né? Então, a autoridade carismática de Hitler, ela suplanta completamente a dominação burocrática, né? Então, tudo passa a ser explicado de acordo com o desejo de Führer, né? E aí, assim, a gente tem uma gama enorme de divisão de responsabilidades, né? Então, nesse sentido, Kershaw, ele vai entender que o sistema nazista, ele era propositalmente desorganizado, né? Então, ele fala que era systemlessness, ou seja, a qualidade de um sistema que não é um sistema, né? Bom, e essa systemlessness era não só necessária, como foi um produto desse endeusamento da figura de Hitler e da necessidade de manter prestígio frente a essa imagem criada. Então, o Kershaw diz que essa construção, que à primeira vista pode parecer um pouco confusa, não foi simplesmente o enfraquecimento das estruturas racionais de governo, mas foi muito mais a proliferação de agências caóticas e policráticas, né? Então, esse processo de desorganização do sistema, ele acompanhou e promoveu uma realização gradual dos objetivos ideológicos que estavam inextricavelmente ligados à missão do líder carismático, né, com a ideia do nazismo, que estava localizada ali na pessoa do Führer. Então, nesse sentido, essa realização dessa ideia localizada na pessoa de Hitler foi traduzida ali entre 38 e 42, de uma visão utópica para uma realidade efetivamente prática. Então, o Kershaw fala que havia uma relação simbiótica entre essa desordem estrutural do Estado nazista e a radicalização da política. E, bom, para realizar essa tarefa foi preciso que Hitler não tivesse nenhuma amarra, nem na prática, nem em teoria, né? E que seu poder não fosse limitado, então, por quaisquer instituições ou órgãos de poder dentro do Estado. Então, é por isso que o sistema precisa necessariamente ser desorganizado. E o Kershaw fala que isso foi alcançado em 38, que é justamente o momento em que a política de remoção dos judeus começa a tomar forma, né? O que marca justamente essa virada da visão utópica para a realidade política. E o ponto crucial dessa virada é justamente a forma como a autoridade carismática acaba com todas as salvaguardas racionais e as instituições que poderiam ter restringido a sua ação, né? E, ao mesmo tempo, a autoridade carismática, ela funciona como um estímulo à radicalização que vai ser realizada por outras pessoas, né? Que vão se basear apenas nessa vontade vaga e geral do que seria a vontade de Hitler. Então, a gente falou, né, a Maria falou um pouquinho da função do Führer como facilitador, mas o Kershaw também destaca que a autoridade carismática dele vai exercer duas outras funções. A primeira é a de unificador, que propõe, então, que a ideia, essa ideia incorporada na figura deificada do Hitler, ela criava um vínculo não só dentro das facções do movimento nazista, que às vezes entravam em conflito, mas também ali para aquelas elites conservadoras nacionais que não eram nazistas, né, para o exército, para as facções da economia e a burocracia estatal. E ela também vai oferecer o principal sustentáculo de apoio popular ao regime, né? Então, a ideia em torno da figura de Hitler e da ideologia nazista, ela englobava não só os membros do partido, os membros do alto escalão, né, mas os membros mais baixos, os burocratas, o exército e a maior parte da população. Então, o Führer, ele conseguia unir o que todos desejavam, né? Ele representava essa ideia de uma Alemanha unida, que era o que as pessoas tanto queriam. E o outro papel que o Kerschel fala é também o um papel de ativador. Então, essa visão que é personificada por Hitler, ela serve como um estimulante para a ação ali nas diferentes agências do próprio movimento nazista, né, onde energias reprimidas e expectativas sociais não satisfeitas poderiam, então, ser atendidas por meio desse ativismo que vai ser realizado em nome de Hitler, né, para tentar concretizar os objetivos do líder do partido. E esses objetivos, né, a gente lembra mais uma vez aqui que eles são apresentados de forma propositalmente vaga. Então, a pessoa, ela vai, eles vão agir em prol disso, mas há uma liberdade ali para interpretar o que seria, então, a vontade do Führer, né? Então, esse papel de ativador nos diz que essa visão personificada por Hitler, né, essa ideia que gira ali em torno dele e a ideologia vão inspirar, né, e mobilizar as pessoas para ação. E o ativismo, de fato, ele foi fundamental para o movimento nazista ali desde os primórdios, né? Eram os militantes que carregavam o movimento adiante, e isso continuou e perdurou durante todo o regime, né? Uma vez que a figura de Hitler vai ter esse papel de ativador, então essas ações, né, podem se tornar um modo de transpor essa visão do Hitler para a Alemanha, né? Bom, a gente espera que tenha dado para perceber que o conceito, esse conceito de trabalhar em direção ao Führer, ele consegue abarcar ali toda uma gama de compreensão de como era a lógica de funcionamento do Terceiro Reich, né, e qual que era o relacionamento ali com essa figura do Hitler, né? Então, o que o Kerschel vai propor é uma relação intrínseca entre responsabilidade, ação e justificativa, que vai ser pautada nessa persona do Führer, né, que representava a ideia do nazismo e a ideia da Alemanha. O Hitler, ele acabou servindo de muitas maneiras como um receptáculo e um ponto de apoio para questões internas. E aí isso se pauta, como a gente, né, como a gente falou, como a Maria explicou no começo também, nessa nova relação social que vai ser formada por meio da autoridade carismática, né? Essa relação criada entre o líder e a comunidade carismática gera uma nova gestão de sentimentos e emoções, que vai tornar a compreensão do fenômeno ainda mais complexa para a gente que está tentando estudar isso, né? Mas o Kerschel diz que, abre aspas, de todas essas maneiras, a visão utópica ligada ao Führer, indefinida e amplamente indefinível, forneceu diretrizes para a ação, que receberam significado concreto e conteúdo específico pelo impulso voluntário de uma ampla variedade de, muitas vezes, concorrentes agências do regime. Então, trabalhar em direção ao Führer é um conceito fundamental para a gente compreender melhor as ações dos nazistas de diferentes graus de importância, inclusive ali dentro do partido, mas também para a gente analisar a dinâmica de funcionamento do Terceiro Reich como um todo. Então, esse conceito auxilia a gente a compreender a dimensão do apoio e da participação da população alemã na implementação das políticas nazistas. Então, ao mesmo tempo em que esse conceito nos auxilia a olhar para membros do alto escalão do NSDAP, como por exemplo o Göring, que a gente citou aqui, né? E também para burocratas, como é o caso exemplar do Eichmann, também é um conceito que permite que a gente analise a participação da população, né? Que muitas vezes não vai ter uma relação direta ou uma identificação ideológica com o nazismo, mas que ainda assim vai agir de modo que essa ideologia se instaure e seja perpetuada. Sempre importante pontuar aqui, né, como qualquer conceito, trabalhar em direção ao Führer não explica a totalidade do fenômeno histórico do nazismo, ele não se aplica a todos os casos de atuação, direta ou indiretamente ali dentro do regime nazista, né? Se o Kerschel tivesse explicado tudo sobre o nazismo, a gente não precisaria estar aqui estudando, né? Como qualquer conceito, ele se aplica a determinados casos e não a outros, e tem aí suas limitações. Mas ainda assim, é um conceito muito importante e muito útil.
O fim da história a partir
o
de
fim da história a partir de
100% responsável.
Gente,
acabou,
pode
não tem mais nada.
Casa, o cast já fez tudo, tá?
Ele já fez.
Acabou.
Tudo.
A historiografia acabou, a historiografia.
Já acabou, já era. Não tem mais historiografia de nazismo. Pronto. Chega.
Então, acho que agora é um momento oportuno aqui para eu causar um pouco. Acho que vale um breve parênteses aqui para explicar. Vou falar isso aqui com muito cuidado, tá, gente? Porque, assim, é complexo criticar pessoas, né, que são muito fodas. Mas, assim, eu tenho um problema pessoal, individual. A Maria, eu, doida, tenho um problema com a aplicação desse conceito de walking towards the Führer, por exemplo, né, de trabalhar em direção ao Führer, para o caso de alguns nazistas. Como a Bárbara falou, esse conceito não é para a gente aplicar em tudo, né? Mas vamos lá, só fazer uma crítica aqui, porque eu acho que é relevante. O Kershaw, quando ele analisa o papel individual do Hitler no extermínio dos judeus, ele defende com toda razão que é impossível a gente admitir que o Hitler não sabia do que estava acontecendo, né? E que esse genocídio foi feito pelas costas dele, né? Uma coisa que a gente já falou aqui, né? Que os nazistas em Nuremberg falam isso, né? Uma tendência de compreensão do Terceiro Reich por um período, e eles seguem defendendo Hitler em Nuremberg, né? Falando que foi o Goebbels que fez, foi o Himmler e tal, como a gente já mencionou aqui. E de acordo com esse entendimento, né, o Terceiro Reich era tão desorganizado, tão systemlessness, igual a Bárbara falou, que o Hitler poderia, de fato, né, não ter ficado sabendo das ações que estavam sendo feitas no nome dele, né? Se a gente for analisar tudo que foi dito até agora, tudo que a gente apresentou aqui, até faz um certo sentido essa linha de argumentação, né? Afinal de contas, se o Hitler apenas dava o tom do que devia ser feito, né, cada um agia como pensava que era esse desejo fluido do Führer, pode ser que a interpretação de que matar os judeus era o que deveria ser feito, isso pode ter sido apenas uma interpretação de um grupo de pessoas e que não representava a vontade do Führer de fato. É lógico que o Kershaw não está falando isso, né? O objetivo dele é mostrar justamente o contrário, né? Ele quer colocar o Hitler no centro dessa chamada questão judaica. E aí, vamos lá, né? Ele tem um texto, inclusive, que fala sobre esse negócio que eu citei mais acima, né? Sobre o caso de Wartegau, né? O texto é sobre Wartegau, tá nesse livro, Hitler, The Germans and the Final Solution, que ele vai tratar um pouco sobre essa questão. Então, na primavera, no verão de 1942, o processo de extermínio, incluindo Auschwitz-Birkenau, né? O campo de extermínio mais famoso, já estava a todo vapor. No entanto, o Kershaw, ele vai retornar um pouquinho no tempo para tentar explicar que outras medidas em relação à solução final, como, por exemplo, o uso da Estrela de Davi, essas coisas todas que a gente comentou, né? A proibição dos judeus de terem um cargo no serviço público, enfim, tudo isso necessitava da aprovação do Hitler, são coisas que foram implantadas antes, né, da efetiva solução final de 1942. Então, se a gente for raciocinar assim, é inimaginável que o Hitler não soubesse, né, ou não tivesse dado autorização para todo esse processo de extermínio, né? É bem parecido com o Bauman, apesar dele criticar o Bauman nos livros dele. Ele tem uma linha de entendimento bem similar à do Bauman, de que o extermínio foi um processo, né? Não surgiu de uma hora para outra, tudo até então tinha sido realizado com a aprovação do Hitler, né? Não faz sentido, então, a gente pensar que ele foi enganado pelos outros nazistas, né? Que eles apenas agiram no nome dele, sem que ele soubesse. E mais importante ainda é que o Hitler não queria o extermínio, né? A gente tem inúmeros exemplos de discursos do Hitler que comprovavam o antissemitismo latente dele. A gente tem um livro que é muito interessante, que chama Hitler Table Talks, eu acho, alguma coisa assim. Acho que é Table Talks. Não sei se tem traduzido para português, que são os registros das conversas que o Hitler tinha com os nazistas enquanto ele estava comendo, tipo assim, jantar, almoço, enfim, conversas à mesa, digamos assim, né? E nessas conversas à mesa, a gente tem muitos exemplos da política do Hitler, sem ser necessariamente a política que ele falava nos discursos, né? Até porque discursos são uma coisa, planejada, né? É uma coisa que você forja, é uma coisa que você conscientemente faz. Enfim, não vou entrar nessa apresentação. Mas, assim, a gente tem inúmeros exemplos, né? A gente, né? eu quis trazer esse ponto aqui, mas é óbvio que o Hitler tanto sabia quanto queria o extermínio. O Kersh, inclusive, tenta analisar diversas fontes para compreender como que, mesmo sem a gente ter uma ordem direta assinada pelo Führer, né, porque a gente não tem esse documento, ele estava, assim, de acordo com todo o processo e que isso representava, sim, a sua visão de mundo e os seus objetivos. Beleza. Dito isso, a gente tem um salto muito grande de conclusão, que é onde eu começo a ficar um pouco incomodada. O Kershaw, ele aponta que diversos nazistas do alto escalão colocavam a responsabilidade do genocídio no Hitler, né? Famoso até aí, tudo bem, né? O Heinrich, que a Ana mencionou, né, tinha uma responsabilidade enorme pela implementação, na verdade ele tinha maior responsabilidade, né, pela implementação do programa de extermínio, afirmava que estava agindo mediante a autoridade do Hitler. O Himmler fala isso, o Eichmann fala isso, o Rudolf Höss, que não é tão conhecido, mas era o comandante de Auschwitz, também fala isso. Todos homens fundamentais para esse processo, que também afirmavam nos seus depoimentos de julgamento, o Himmler não, né, mas assim, Himmler falou isso ao longo da vida, que estavam agindo mediante as ordens do Hitler. E aí o problema, me parece, é quando a gente toma isso de uma forma literal. Entender de forma literal que o Hitler está por trás de todas as decisões do Himmler é uma escolha metodológica. E aí eu acho que esse é o ponto, né, que talvez não fique tão claro quando a gente está lendo a obra do Kershaw. Tipo assim, por exemplo, o Eichmann ou o Rudolf Höss, que eu mencionei, né, o comandante de Auschwitz, falarem nos seus julgamentos que a ordem veio pessoalmente de Hitler, pode querer dizer que a ordem veio de fato de Hitler, ou pode simplesmente querer dizer que veio de cima e que eles apenas presumiram que foram a ordem de Hitler. Ainda assim, o desejo do Rose, do Eichmann, era de matar os judeus, de modo que, assim, não importa muito se a ordem veio do Hitler ou não, né? É muito importante, eu acho que, na verdade, o mais importante é a gente lembrar que esses homens estão falando isso nos seus julgamentos, quando Hitler já estava morto. Então, dizer que a ordem veio do Hitler é muito conveniente, né, e pode servir de forma de justificativa e de desresponsabilizar suas ações individuais. Então, quando o Eichmann fala, eu fiz isso porque o Hitler mandou, pode ser porque o Hitler mandou, como também pode ser que ele queria fazer isso e ele achou que era isso que o Hitler queria, e aí o conceito de trabalhar em direção ao Führer com certeza funciona, e aí ele fez, como também pode ser que ele queria fazer isso. E aí ele fez, né? E de toda forma, ele dizer que o Hitler mandou ele fazer não quer dizer que o Hitler mandou ele fazer, né? Ele pode estar falando isso só porque ele quer se desresponsabilizar disso individualmente, né? E aí, que eu estou dizendo, é uma escolha metodológica. Eu não estou colocando em xeque aqui, obviamente, né, o papel do Hitler no extermínio, nem que ele sabia, nem que ele deu autorização, né? Fiz uma longa digressão para explicar como é mais do que comprovado de que, apesar da gente não ter uma ordem direta do Hitler, né, é muito óbvio que ele fez parte do processo, né, foi uma figura ativa, e que se não fosse por ele, o extermínio não teria acontecido. Mas o que eu estou tentando refletir um pouco aqui, com um pouco mais de profundidade, é o papel desses outros homens no extermínio, né? Será que a gente pode dizer que o Rudolf Höss, o Adolf Eichmann, o Heinrich Himmler, o Reinhard Heydrich estavam participando ativamente do genocídio apenas para cumprir os desejos e as ordens do Führer? Será que o extermínio foi fruto apenas do trabalho em direção ao Führer? Quando a gente estuda, né, essas narrativas desses nazistas julgados em Nuremberg, e que a gente tem inclusive o depoimento do Rudolf Höss, do comandante de Auschwitz, parece para mim que houve um papel muito ativo de muitos nazistas, que foi mobilizado por um real desejo desse mundo ariano e dessa ideologia nazista, né? O Hitler, ele era o porta-voz dessa ideologia, mas tornar esse mundo real não cumpria apenas o desejo do Hitler, cumpria também os desejos de muitos nazistas, não só de alto escalão, como burocratas. E aí, é claro que a autoridade carismática e o trabalho em direção ao Führer cumpriram um papel central na política de genocídio do Terceiro Reich, né? Já que contou com a ação de muitos homens que não necessitavam de uma ordem direta do Führer para agir de acordo com o seu desejo, né? Entre aspas. Mas a conclusão disso, para mim, significa apenas que o fato de muitos nazistas, inclusive os burocratas, não precisarem de uma ordem explícita do Hitler, não aponta necessariamente para a ideia de que eles agiram por mera obediência ao Hitler, né? Uma mera obediência ao Führer, né? E aí, o próprio Goebbels diz que o papel de Hitler na solução final, e é uma citação do Goebbels, né? O papel de Hitler na solução final foi muitas vezes indireto em vez de aberto, frequentemente concedendo a aprovação em vez de iniciar. O papel de Hitler foi decisivo e indispensável para o desdobramento da solução final. Isso aí é uma conclusão que o Kershaw chega, né? Se outra forma... continuando com o Kershaw aqui, né? Se outra forma de governo nacionalista estivesse no poder na época da Alemanha, provavelmente teria introduzido uma legislação discriminatória contra os judeus. Mas sem Hitler, a criação de um programa para provocar o extermínio físico dos judeus na Europa é inimaginável. E aqui acho que está o ponto que eu quero chamar a atenção, né? Como eu falei, determinadas coisas são meramente questões metodológicas, né? E estou totalmente de acordo com essa citação aqui, com essa perspectiva de que sem o Hitler o extermínio dos judeus é inimaginável, né? Que com certeza outro governo meramente conservador e nacionalista teria, entre aspas, apenas feito legislações discriminatórias e teria circunscrito os judeus, talvez. Mas o ponto é esse, né? O trabalho do Kershaw como um todo vai muito na linha de dar ênfase à figura do Hitler, né? Como a gente mencionou, ele tem esse livro The Hitler Myth, ele tem Hitler, The Germans and the Final Solution, ele tem a biografia do Hitler, né? Enorme e tal. É um trabalho de toda uma vida que pensa essa questão da figura do Hitler, né? E da centralidade da figura do Hitler no regime nazista. E não estou falando que não existe essa centralidade, eu estou 100% de acordo. Mas a minha pesquisa, por outro lado, de doutorado, dá ênfase nos outros homens, né? Dá ênfase nos homens que tornaram Hitler possível, que deram cabo às decisões que foram atribuídas a Hitler. Então, para mim, enquanto pesquisadora, os executores e os motivos dos executores são tão importantes quanto o líder do regime que tornou tudo isso possível. E aí essa tem sido a minha percepção, e aí por isso que eu falei que é uma crítica que eu estou fazendo com muito cuidado, porque, na verdade, nem é uma crítica, né? Eu estou simplesmente apontando que o Kershaw tem uma escolha metodológica diferente da minha, e que aí eu uso o trabalho dele para milhões de coisas, mas não para todas as milhões de coisas que eu tenho que trabalhar, né? E essa tem sido também a minha percepção por enquanto, mas vai saber, né, como que vai estar a minha cabeça quando eu terminar essa tese, né? Deus no comando, ano que vem vocês descobrem aí se eu consegui elaborar essa teoria minha aí que eu estou falando aqui, tal qual uma doida, ou não. Mas, assim, eu acho que é legal a gente finalizar o episódio com essa reflexão, assim, né? Para a gente poder pensar no trabalho intelectual em si. Porque pesquisar academicamente um tema, né, não é apenas a gente ler um monte de coisa e um monte de texto, escrever sobre esses textos, sobre suas fontes, né? Também envolve pensar. Eu falo isso muito nas minhas redes sociais, né? Pensar é grande parte do nosso processo enquanto acadêmico, enquanto intelectual, e é um processo que a gente não consegue contabilizar em número de horas. E a gente precisa pensar na nossa pesquisa, né? Pensar no nosso foco, pensar nas nossas escolhas metodológicas, pensar nos autores que a gente está colocando para conversar. O Kershaw está pensando sobre isso há muito mais tempo do que eu, né? Por isso que eu estou dizendo que nem é uma crítica, né? É simplesmente chamar atenção para uma outra perspectiva, né? Até que não é uma perspectiva só minha, né? Tem outros autores que trabalham com essa visão de que os executores os executores das ordens do Hitler são figuras muito importantes e que dão o foco da ideologia nazista muito mais do que no Hitler em si, como é o caso do Johann Chapotot, como é o caso do Christian Ingrau, são autores de uma nova historiografia, uma tendência historiográfica que está chamando atenção para essa ideologia nacional-socialista muito mais do que para a figura do Hitler, né? E o Kershaw não faz parte dessa historiografia, e tudo bem, né? São apenas questões que eu acho que vale a gente pensar. Isso não significa que eu não uso o Kershaw, né? Que eu tenho que pegar o que ele fala, jogar fora, falar que é tudo um lixo, porque, né, não é. Tipo assim, 100% das coisas que ele fala são ótimas, mas não dá para usar tudo, né? O que eu falei aqui é realmente isso, né? Mostrar que a teoria dele é fundamental para a maior parte da minha pesquisa, mas que, como qualquer teoria, ela não abarca toda a complexidade do fenômeno nazista e nem é para abarcar, né? Nem essa nova historiografia que eu estou chamando aqui também não abarca toda a complexidade do fenômeno, né? Nosso papel como acadêmicas e como acadêmicos é agregar nesse debate, né? Trazer outras teorias, trazer outras perspectivas para tentar auxiliar não só na compreensão, como na complexificação dos fenômenos que a gente estuda, né? Porque, na verdade, o nosso objetivo não é simplificar o fenômeno, né? É complexificar mais. E aí eu espero que, sei lá, esse episódio tenha feito isso para vocês também, tenha feito vocês pensarem, ajudado vocês a pensarem, tenha funcionado aí como uma reflexão e como possibilidades de inserção desses conceitos, dessas teorias nas suas pesquisas, nas suas vidas, nos seus pensamentos, sei lá. Tipo assim, acho que é esse o ponto, assim. Não sei se fez sentido essa minha digressão aqui, mas é um ponto que eu acho que vale chamar.
Então, gente, daqui a um tempo vocês voltam, que vai ter episódio sobre a tese da Maria e sobre a situação da Ana, tá? Já tô.
A Bárbara já
vai
tá pondo lenha na fogueira aqui.
É. Não, vai ter que ter, tipo assim.
Bom, gente, mas eu acho que é isso, né? Cenas os próximos capítulos. Depois vocês vêm cobrar da Maria a resposta, se ela conseguiu elaborar essa teoria dela. Eu boto muita fé, pessoalmente, assim. Eu acho que, como a Maria disse, é essencial que novas perspectivas sejam trazidas à tona, né? Eu acho que, assim, como o nosso conhecimento é sempre muito fragmentário, porque, né, fazemos história em cima dos vestígios e tudo mais, novos enfoques sempre lançam luz sobre novas questões, né? Então, eu acho que, do mesmo modo que é essencial compreender a figura do Hitler, né, não apenas o homem, o Hitler, não é, mas a sua figura como Führer da Alemanha, é essencial compreender os outros homens que fizeram parte do Terceiro Reich, né? Porque, afinal de contas, o Terceiro Reich ele não se construiu sozinho em cima dos ombros do Hitler, né? A gente, como já falamos aqui também 1 milhão de vezes, e adoramos citar Hannah Arendt para falar sobre isso, era uma superestrutura, né, composta por inúmeras e inúmeras pessoas nas mais diferentes ocupações e, enfim, agindo das mais diferentes formas e pelas mais diferentes motivações. Então, é sempre importante trazer, né, visões diferentes, objetos diferentes, que abarquem também sujeitos diferentes, porque aí a gente começa a ter uma compreensão mais ampla de todo esse processo, né? Uma seara que eu não vou entrar aqui, que é o debate sobre o conceito de totalitarismo que o Kershaw faz, mas só para fechar um pouco meu raciocínio, do mesmo modo que é essencial compreender como Hitler um pouco conclamava as pessoas à ação em termos do antissemitismo, é uma coisa que se retroalimenta, não é? Então, eu acredito que um regime só se torna totalitário também porque existe espaço para que isso aconteça, não é? Se as pessoas não estivessem ali endossando, em alguma medida, o que estava acontecendo, né, essa dominação também jamais teria sido possível, porque não existiria uma primeira permissão para que essas ideias invadissem o espaço público, como invadiram na Alemanha na década de 30, né? 20 e 30, principalmente, aí, que é quando o partido começa as suas atividades. Então, eu acho que é isso, assim, né? A gente tentou trazer aqui esses conceitos da obra do Kershaw que são essenciais, mas, como bem a Maria disse, não contemplam tudo, mas nem por isso deixam de ser menos importantes. E a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado esse episódio, que alimente aí as reflexões de todo mundo, porque o Kershaw é um senhorzinho muito simpático, com uma obra muito vasta e muito importante. Então a gente convida todo mundo a conhecer ele um pouco mais, ainda que indiretamente aqui pelo podcast, pelos posts, enfim. E também busquem aí as possibilidades de livros do Kershaw.
E deixando claro aqui também que o Kershaw também não fala que esses outros homens não são importantes, né? Tipo assim, o questionamento que a gente... Nem um questionamento, né? Tipo, a reflexão que a gente está levantando é que o enfoque da pesquisa dele é no Hitler e na população alemã. O enfoque da pesquisa dele não é no Himmler, no Heinrich e não sei o quê. E tipo assim, é isso, sabe? O enfoque dele não tem que ser esse, né? Só que existem outras pessoas que têm esse enfoque. E aí acho que o que a gente está trazendo aqui é que as duas perspectivas ajudam a entender esse processo, né? Até porque Para mim, faz muito sentido estudar a figura do Hitler, justamente porque o Hitler continua sendo mobilizado em Nuremberg, mesmo já estando morto. Então, e mesmo ele estando morto, mesmo as pessoas, isso que eu falei já, né? Tipo, mesmo eles estando lá quase mortos também, eles continuam mobilizando a figura do Hitler. Então, entender a figura do Hitler é muito importante também para isso, né? Não só para o Terceiro Reich como um todo. Mas, e também, de novo, né? Deixando claro que isso que eu estou falando aqui, não estou tirando da minha cabeça. Tem uma historiografia toda falando sobre isso também, né? É, como eu citei aqui, o Christian Grau, por exemplo, trabalha muito com isso, né? No Crer e Destruir, que ele trabalha com os intelectuais da SS, né? É, que, inclusive, muitos deles foram julgados em Nuremberg. Então, assim, o ponto é colocar outros autores para conversar também, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante, tipo, pegar o Kershaw falando sobre opinião popular durante o regime nazista, né? Opinião pública, né? Opinião popular, não. Opinião pública, opinião das pessoas comuns. E pegar o Kershaw falando do mito do Hitler, pegar o Kershaw falando sobre trabalhar em direção ao Führer e colocar ele para conversar com outros autores que estão falando outras coisas que também complexificam isso, né? Então, acho que é esse o ponto, né? Tipo, não estou querendo inventar a roda aqui, não. Só estou trazendo para vocês aí uma outra perspectiva e mostrando para vocês como que funciona escolha metodológica, né? Que é isso. Basicamente, o Kershaw faz uma escolha metodológica e o Christian Grau faz outra. E o Johann Chapoteau faz outra, a Hannah Arendt faz outra, né? Inclusive, porque a gente está chamando aqui o Kershaw para conversar e ele não concorda com a Hannah Arendt. Então, tipo assim, tá tudo bem, sabe? A gente coloca quem a gente quer para conversar e é isso aí. Pesquisa isso.
Eu achei muito boa essa sua conclusão, amiga, justamente porque traz um pouco mais para a discussão questão do trabalho do historiador mesmo. Porque eu não sei se as pessoas necessariamente às vezes entendem muito bem como que a gente trabalha, né? Às vezes parece algo muito vibes, assim, a gente chega e fala, ah, e o Terceiro Reich foi isso, né? Mas, assim, tem todo um trabalho por trás que tem, né, seus métodos, tem suas especificidades, né? A gente não tira as coisas do nada, né? Então, acho que essa discussão que você fez sobre o Kershaw e sobre a sua pesquisa foi muito bom para, tipo assim, justamente destacar isso, né? Como que a gente tem diferentes abordagens metodológicas e como que a gente vai fazer esse tratamento das fontes, né? De diversos modos e justamente trazendo essa questão, né? De que a pesquisa, a gente não faz nada sozinho, né? A gente não faz a história sozinho. No final das contas, a gente precisa sempre de... precisamos que várias pessoas pesquisem coisas diferentes e tenham enfoques diferentes para que a gente possa ter uma compreensão daquele período histórico que seja realmente complexa, né? Que seja realmente profunda e que realmente, assim, consiga abarcar aquele período. Porque uma pessoa só não consegue fazer nada, né? Então, é muito importante para a história esse diálogo, né? Que a gente converse, que perspectivas diferentes conversem. Não é uma coisa que uma pessoa só dá conta de fazer, né? É importante destacar essa questão, assim, dos recortes, né? E de como é importante a gente focar em uma coisa e se dedicar à pesquisa daquilo, né? Porque se a gente for pensar na ideia de um trabalho que englobe tudo, que tente abarcar tudo, primeiro que isso seria impossível, né? Assim, não é factível você fazer algo assim. E segundo, que não teria profundidade nenhuma, né? Porque, assim, você tentar refletir sobre tudo, no final das contas, suas reflexões não teriam validade nenhuma, né? Seriam muito rasas. A história é algo complexo, né? Assim, a existência humana é algo muito complexo. Então, a gente precisa sempre buscar agregar cada vez mais.
Conhecimento é sempre coletivo, não é? Ninguém constrói conhecimento sozinho. Ainda que a pesquisa às vezes seja solitária, não é? Todo mundo adora falar isso, que apesar de que a pesquisa é muito solitária e você fica lá lendo as suas fontes, ninguém faz isso sozinho, né? Eu acho que isso é uma dimensão essencial. A pluralidade de visões, ela geralmente, né? Quando, na verdade, sempre quando feita com comprometimento, enriquece o que a gente está construindo, não é? Não é todo mundo que fala com cuidado, mas quem fala certamente sempre contribui. Então, eu acho que isso também é uma dimensão essencial que a gente, né? Bom, estamos nós três aqui debatendo e construindo coisas juntas, não é? Então, eu acho que já fica claro que a gente acredita nisso, mas nunca é demais ressaltar que isso é uma dimensão essencial da pesquisa e é algo que a gente também gosta de pontuar aqui.
E aí, complementando o ET Bilu, Além de busquem conhecimento, busquem complexificar os fenômenos e não simplificar. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Tipo assim,
Essencial.
não queiram ter respostas
Sim.
simples para coisas que são complexas. Então, assim, o que o Cashel fez aqui nesse episódio foi falar pra gente, tipo assim, ó, galera, é complicado, né? Tipo assim, vamos lá. Vamos lá, complicado, mas vamos
Filósofa
lá.
contemporânea Avril Lavigne já diria, não é
Avril
mesmo?
Lavigne, complicated,
Complicated.
complicated.
Trazendo outras vozes para a conversa.
Trazendo outras vozes aqui para conversar com o Cash, o Lavini. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando aí a semana em Cash no nosso Instagram. E um beijo e até a próxima.
Bom, gente, é isso. Então, um beijo e nos vemos no próximo episódio.
Valeu, gente. Até a próxima. Beijo, tchau.